Amém. Aonde é? Aonde que vocês acham que é este lugar? Aonde? Aonde que é este lugar? Há um lugar, né? Aonde fica esse lugar? Este lugar, ele fica dentro de nós. Ele fica dentro da gente. É o lugar onde Deus encontra com você. Amém? É dentro de você. Porque o Espírito, encontra o Espírito de Deus e encontra o nosso Espírito. Nosso Espírito não sai para encontrar com Deus. Nosso Espírito, nossa alma, ela não sai para encontrar com Deus. Ela encontra com Deus dentro de nós. Hein? É dentro de nós. O que é que impede? O que é que atrapalha? Exatamente a carne, o corpo, é que faz separação. É a carne que dificulta o seu entendimento. Você quer entender, mas como? Como que isso se dá? Como é que a gente faz? Né? Essa luta entre a carne, o entendimento da carne, né? Atrapalha a gente aceitar isso. A carne, ela faz essa separação. A gente quer encontrar com Deus e a carne não deixa. A gente quer falar com Deus e a carne não deixa. Então, hoje, por exemplo, o louvor foi razoável, não foi? O louvor foi gostoso desde o começo. Desde o comecinho foi bom. É uma pena que você, às vezes, não chegou em tempo. Mas se nós cada dia mais melhorarmos o nosso louvor, a igreja começa a interessar pelo louvor. Por enquanto ela não interessa, assim, muito pelo louvor. Mas quando nós melhorarmos o nosso louvor, a igreja vai interessar, se Deus quiser. Né? O louvor, aproveitando aqui para ajudar. O louvor, ele ajuda muito essa aproximação da alma. É a hora que você parece que a sua carne vai dando, você vai conseguindo se afastar do mundo, né? Dos pensamentos. A carne vai ficando em segundo plano. E você começa a meditar, pensar, e fica só a alma, só o Espírito, né? E o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai aproximando. Por quê? Porque a carne, ela está se enfraquecendo nesse momento. Você não está pensando na carne, nas coisas da carne. Né? Por isso que a gente percebe até o seguinte, que eu que estou aqui na frente, que vejo, quando a igreja está, ela está no nível. As pessoas aqui estão assim no nível. Aí chega uma pessoa lá, a pessoa que chega, ela chega conversando, ela chega totalmente fora. Ela chega totalmente fora. Então, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai fazer um esforço para chegar onde você está. Então, fica assim, né? Tem alguém lá em cima do monte, tem alguém no meio, tem alguém chegando, tem... Aqueles que chegam, chegam com o espírito que ele veio com ele lá de fora. Ele não chega com o espírito que você está nele. Não chega. Você está ali já quase conversando com Deus, já está quase ali entendendo. Né? Então, não é a mesma situação daquele que chega. O louvor, ele tem aquele período, é como se você estivesse subindo o monte para encontrar com Deus que está lá em cima. É como se. A gente usa o natural para facilitar. Facilitar o nosso, a nossa aproximação de Deus. É como se você estivesse subindo o monte e Deus estivesse lá em cima. Claro que quando você começa a se aproximar de Deus, vamos dizer que você no começo do monte, ainda tem conversas, ainda tem... Como é que vai subir? Por aqui? Não, só por aqui, tá, ainda estão falando alto, né? Ainda tem aquela festa ali no começo do monte. Mas na medida que você vai se aproximando, é como se você estivesse buscando uma caça. Buscando uma caça. Aí, ó, né, ó, fala baixo, cuidado, dali, alá, etc. Entra por aqui e tal. E aí você vai se aproximando. Aí quando você chega lá, bem perto, a tendência não é a gente se curvar, ajoelhar. A tendência não é adorar. Concorda que lá no começo a gente pode às vezes conversar, tal, etc. Mas na medida que a gente vai subindo, vai aproximando. Por isso que o louvor tem essa diferença. Ele começa, ele não termina nunca com festa. Ele nunca termina. Ele termina com adoração. E a igreja, toda a igreja, por exemplo, imagina uma pessoa que está chegando na hora da adoração. Olha como é que fica difícil para ela, concorda? Ela chega, a igreja está lá em cima. E ela está chegando. Pode ser que ela não alcance. Ela não consegue alcançar a igreja. Porque a igreja já está lá em cima. Estou explicando para vocês para ajudar. Explicando para vocês para ajudar. Tá? E esse lugar realmente é dentro de nós. Acontece. Você fala, mas eu não consigo entender, eu não consigo... Não, realmente não consegue. É muito difícil. Por isso que nós estamos buscando a Deus. Por isso que você precisa buscar a Deus. Porque Deus está tão perto e você não encontra. Deus está em você. E o que separa você dele? É a sua carne. A nossa carne são os nossos atos. Essa vida secular. Nossa carne esse cotidiano. Isso que é a nossa carne. É a vida na terra. É impossível num lugar de agressão, de violência, você sentir a presença de Deus, porque Deus, se Ele estiver ali em alguém, Ele está encolhido, Ele está lá escondido. É impossível a manifestação. Manifestar significa aparecer, né? É impossível você sentir a presença de Deus num lugar onde está gritando ofensas, onde existe agressão, onde existe competição, onde existe guerra. É um lugar onde Deus não pode se manifestar. E é por isso, então, que a gente busca Deus. Buscar Deus é ir melhorando cada dia os seus atos. Buscar Deus é ir melhorando a cada dia o seu comportamento. Sua maneira de viver. Então, quem fez isso e descobriu, quem descobriu isso foi o próprio Deus. Entendeu? Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós para explicar para nós como se chegava a Deus. O próprio Deus, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós e ensinou. Ele inaugurou o caminho. O caminho é chegar a Deus. Então, se você buscar Deus, o que é buscar a Deus? É estar cada dia estudando, meditando, analisando como foi que aquela pessoa chegou lá. Como foi que aquela pessoa conseguiu? Como foi que aquela pessoa conseguiu? Como foi que Jesus conseguiu um dia Jesus conseguiu dizer: o Pai está em mim? Então significa que ele estava ali declarando ter encontrado o Deus que ele buscava. Onde estava Deus? O Pai está em mim. E eu estou nele. Ele e eu somos um. Quem me vê a mim, vê Deus. Pronto. Estava tudo resumido ali numa pessoa só. Estava tudo resumido numa pessoa só. Ele buscou Deus, encontrou Deus, onde Deus estava, nele. E ele estava, logicamente, em Deus, né? Então significa que quem olhasse para Jesus estava olhando para Deus. Quem falasse com Jesus estava falando com Deus. Porque ele e Deus eram um só. Então esse é o caminho. É o caminho que eu também estou buscando. Onde é que eu vou chegar? Onde eu quero chegar? Pode ser que eu não chegue, eu morra no caminho. Mas esse é o caminho. Então, o caminho para todos nós. Qual? De um dia poder dizer a mesma coisa. De um dia poder dizer a mesma coisa. Amém? Deus está em mim. O Pai está em mim. E eu estou, né? Quem me vê a mim, vê Deus. Quer dizer que onde eu estiver, Deus vai estar. Amém? Você já imaginou se todos nós tivéssemos vencido tudo isso e pudéssemos todos nós dizer a mesma coisa, imagina a presença de Deus num lugar onde só tem Deus. Onde a carne não tem vez, onde a carne não fala, onde a carne não manda, onde o reino de Deus existe. Então essa é a luta da igreja. Essa é a luta da igreja. Buscar a Deus. Não é que foi falado ontem para os meninos aqui no jovem. É isso. Não só os meninos, mas nós, toda a igreja precisa. Amém? De tal maneira que, falei isso com eles ontem, de tal maneira que, a hora que você pedir a Deus uma coisa, a hora que você falar, Deus vai ouvir. Ele vai ouvir. E se ele ouvir, ele vai responder. É como se você estivesse batendo na porta de uma casa, até alguém lá dentro da casa se manifestar, dizer, olha, eu estou aqui. Pois não, quem é? O que, que foi? Né? Primeiro eu achei a casa, depois eu encontrei quem é que estava lá dentro da casa. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Eu convido vocês todos, convido a igreja. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Não cansa, não. Não desanima. Não, não se canse, não desanime, creia, você não vai encontrar ele em outro lugar. Você não vai encontrar ele em outro lugar. Você vai encontrar ele, é a hora que você falar Senhor e ele responder, você vai encontrar ele em você mesmo. Amém? Então, quem quiser Deus, por isso que Deus abriu para todo mundo, quem quiser, tem o direito. Quem quiser Deus, tem direito. Ele deu a vida não por mim somente, mas deu a vida por todos nós. Significa, eu gosto de explicar bem explicadinho. Significa dizer que todo mundo tem direito. Ele não morreu por um, morreu por nós. Se você fala com Deus, é porque você já encontrou. Então, daí para frente, é permanecer. Jesus também chama atenção para isso. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Se você encontrou, cuidado para não dar lugar, às vezes, à carne, porque a carne vai fazer separação. Então, você encontrou, já foi difícil demais. E aí, depois disso, deu lugar à carne e a carne separou você novamente de Deus. Amém, gente? Podemos curvar nossas cabeças, concorda ou não? Ou não? Pode. Já aprendeu muita coisa, não aprendeu? Mas, de qualquer forma, vamos abrir Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Buscar a Deus não é fácil. Por que não é fácil? Né? É por causa de nós mesmos. Por isso é que é difícil. Não é? Assim, ó, vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa de Deus, etc. Vamos reunir a igreja. Já viu que dificuldade que é para reunir a igreja? Não é difícil reunir a igreja? 6 horas aqui tem 3, 4 pessoas. E a reunião no sábado, se não me engano, mudou de horário, é 6 horas, né? 6 horas? Tem 3, 4 pessoas, 6 horas aqui, tem 3, 4 pessoas. 3, 4 pessoas. Então, qual a dificuldade? Aí até que você vai arrumar cabelo, que você vai escolher a roupa que vem, que você, né, e etc., que você ajeita, que chama o menino daqui, chama o menino dali, né, que convence um, convence o outro, tá, e etc. Aí o que que Jesus ensinou? O que que Jesus ensinou? Se você quiser Deus, você vai ter que esquecer um pouco do cabelo. Você pensa num trem que dá trabalho, esse tal de cabelo. Você vai ter que esquecer um pouco do cabelo, você vai ter que esquecer um pouco do filho, da mãe, do filho da mãe. Você vai ter que esquecer, você vai ter que romper, às vezes com a esposa, com o marido. Fala, eu vou chegar lá na hora. Eu não vou esperar ninguém. Eu não vou. Se nós fizéssemos isso 1, 2, 3 vezes, né? Eu só chego atrasado se eu quiser. Porque lá em casa, eu só chego se eu atrasado se eu quiser, a Mil só chega se ela quiser. E já está, já, o jeito do cachimbo mudou o jeito da boca. Então, se eu chegar atrasado, a culpa não é dela, é minha. Graças a Deus eu não posso mais pôr culpa nela. Amém? Mas aí, a gente fica ali usando isso como bengala, né? Ah, foi o menino que atrasou, foi o não sei o quê, foi mais isso, foi mais aquilo. Se nós soubéssemos realmente que Deus estava aqui, e que fosse importante chegar, ah, mas a pessoa chegava mesmo. Chegava mesmo. Né? Então, buscar a Deus é tudo isso. É tudo isso. Romper todas essas barreiras. Amém? O reino de Deus. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu vou estar. Então, vamos na casa de Deus, vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa de Deus. Onde? Onde a igreja está reunida. Se tem 2 ou 3 ou 4, ele já está. Amém? E fica muito desagradável, fica muito desagradável. Na maçonaria, tem lá as reuniões. A reunião é 7 horas. Vou dar um exemplo. 7 horas, né? Já 7 horas. Terno, gravata, tal, sapato preto, tal, etc. Terno, pode estar fazendo calor, pode estar fazendo o calor que for, terno, tal, preto. Não pode ser roxo, amarelo, tal. Tem que ser preto, terno tem que ser preto. 7 horas. Você chegar 7:01, você não entra. Se você chegar lá 7:01, você não entra. Sabia? Amém? Não chega ninguém atrasado. Não chega. Se a pessoa sabe que ele vai chegar atrasado, ele não vai. Não vai dar tempo. Eu não vou. A porta aberta do templo, igual aquela lá. A porta. Aí tem uma pessoa lá. O relógio, horário de Brasília. Você, ah, meu relógio. Está lá um relógio lá no horário de Brasília. Acabou que está lá olhando. 5 para 7, 4 para 7, 3 para 7, 2 para 7. Quem está por ali já entrou. E é uma. Entra um atrás do outro, tá, não sei o quê. 7 horas ele fica do lado de dentro. Pronto. Acabou. Não vamos longe, não é exército. A formatura, o general, tal, etc. Que hora tem que estar em forma? Tudo é assim, ó. Tal, pá, pá, pá. Aí, você chega atrasado. 2 minutos. 2 minutos atrasado. A companhia já te deslocou para o pátio. O batalhão já está em forma. Aí a pessoa atravessa correndo e vai para lá entrar em forma. Vai, Celina? Vai não. Não vai. Amém? Não vai. Não adianta porque você não vai entrar. Né? Chega alguém atrasado? Chega. 2, 3, 4 minutos. Chega alguém atrasado? 5 minutos? Chega. Mas fica em pé lá. Esperando terminar tudo. E depois ser chamado a atenção. Chega, pode chegar. Mas você vai passar uma vergonha danada. É um constrangedor. Você vai ficar em pé ali, assistindo de longe, para depois alguém chegar e falar: seu nome, por favor. Seu nome? É. Número? Quanto? 117? 517. 517. Então, pronto. Agora, é muito constrangedor. Está lá a autoridade. O general, o coronel, está lá a autoridade. E a gente? Você já pensou se aquilo ali fosse largado, se fosse deixado, e alguém, todo mundo chegasse na hora que ele quisesse chegar? Que bagunça que não seria. Né? Eu era oficial de comunicações e acompanhava o comandante. Eu aqui acompanhava, eu ia... durante 3 comandos eu fiquei ali. Oficial de relações públicas. Aí, marcava um encontro lá com o reitor da Universidade Federal. O que, que eu fazia? Eu ia lá primeiro, encontrava com o reitor, falava para ele, ó, marcar aqui com o senhor uma entrevista e tal. Primeiro eu ia no adjunto, secretário, etc. tal, para depois chegar. Às vezes até no próprio reitor. Às vezes não precisava. Superintendente do banco, fulano de tal, prefeito, não sei quem e tal. E o que, que eu avisava? Avisava para eles, ó, é hora, é 8 horas. 8 horas. 8 horas. O coronel vai estar aqui. E eu vou dar uma dica para vocês. Se 8:05 ele vai embora. 8:05 ele vai embora. Ele não fica. Então todo mundo que marcava, eu já avisava. Porque uma vez nós fomos na Jaime Câmara. E lá, e aí o coronel chegou, tá marcado direitinho então. Era 9:00 da manhã. 9:00. 9:01, 9:02, 9:03, 9:04. E eu tinha um amigo lá, era o José Eustáquio. Eu tinha um amigo lá. Eu falei para o Zé, Zé, cadê o homem? Não, ele está só terminando. Eu falei, o coronel vai embora. E deu um bafafá danado. Por quê? Porque o coronel, 9:05, ele me chamou. Eu falei, vamos embora. Desceu. Aí depois o homem foi no quartel pedir desculpa, aquela coisa toda, e etc. Tá. Amém? Funciona? Funciona. E por que que não funciona com nós? A autoridade que nos espera aqui, a autoridade que nos espera. Imagina os anjos, os arcanjos, marcou com a gente uma hora, um encontro. Né? Há um lugar, a gente gosta, eu quero estar, etc. Tal. Então é isso que é buscar a Deus. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Deus vê o seu esforço desde 3:00 da tarde, 2:00 da tarde. Deus já está percebendo o esforço que você está fazendo para chegar na hora. Vai estar. A não ser que você não queira Deus. Você não está preocupado se vai encontrar com Deus ou não. Você não está preocupado com Deus. Mas quem quiser buscar a Deus, tem que levar em conta todos esses detalhes. Vocês concordam ou não? Tem que levar em conta. Amém? A mulher, quando ela queria, ela estava passando um problema, ela estava com uma dificuldade, saúde, e ela queria, ela rompeu todas as barreiras. Ela passou pelo meio das pessoas, ela, a segurança, se é que tinha ali, ela passou por tudo e foi lá e tocou em Jesus. Ela chegou na hora, ela já estava ali. O esforço que ela fez, tudo isso é levado em conta. Mateus capítulo 13, versículo. Eu quero falar hoje, eu estou querendo falar sobre isso. Por isso que eu estou fazendo essa introdução. Amém? A igreja chega atrasada todo dia, não é só hoje. Eu estou fazendo a introdução. Amém, gente? Vocês não reparam, não? Porque a igreja chega atrasada todos os dias. Ela não é só hoje, não. Porque se fosse só hoje, vocês poderiam pensar, ah, está falando que nós chegamos atrasados. Não, vocês chegam atrasados todos os dias. Não é só hoje. Então, Mateus capítulo 13, versículo 44. Versículo 44, lê.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Repete.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Mais uma vez. Ela vai ler mais uma vez. Presta atenção. Eu vou explicar. O reino dos céus, aonde fica o reino de Deus? Aonde fica? Onde é o reino de Deus? O que é reino? Reino. Uma vez nós já explicamos aqui que reino não existe. O reino, ele é constituído pelo povo, pelo rei. Amém? Cuidar. O reino de Deus é constituído pelo povo, mas e pelo rei. Não pode haver um reino sem o rei. E não pode haver um reino onde só existe o rei. Para haver reino, tem que ter o povo e o rei. Então, o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é onde Deus está. Onde Deus estiver, ali está o reino de Deus. Com certeza, alguém vai estar por perto. Anjos, arcanjos, querubins, os espíritos dos justos, etc. Onde estiver o rei, vai estar o reino. E se eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero fazer parte do reino. É eu que tenho que sair de onde eu estiver e procurar onde é que está. Onde está o reino? Onde estão os anjos? Onde está o povo de Deus? Então, eu é que vou fazer o esforço, que vou sair de casa, que vou deixar jogo de futebol, vou deixar pai, mãe, filho, vou deixar tudo para... Não, eu vou encontrar com Deus. Onde eu chegar, onde Deus estiver, lá está o reino de Deus. É assim que é o reino de Deus. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Então, ele não é fisicamente notado. É pela presença. Eu sinto, é aqui. É aqui. Eu estou falando, ele está respondendo, alguma coisa está acontecendo. É aqui. Eu acho, o reino de Deus. Por quê? Porque Deus está presente. Com certeza, onde está o rei, está toda a comitiva, está o povo. Se o reino, ele não falou o rei, ele falou o reino. Então, ele falou o reino de Deus, é uma coisa que para encontrar, precisa fazer um esforço diferente. Como é que faz para ir lá, fazer parte da maçonaria? Você precisa comprar um terno preto, sapato preto, e não sei o quê, e mais isso, e mais aquilo, etc, etc. Né? Para fazer parte lá do outro ritual, não sei o quê, lá, etc, precisa de uma roupa assim, uma roupa assada, e mais isso e mais aquilo. Tem que fazer curso, você faz o curso. E para fazer parte do reino de Deus, o que é que eu preciso? Eu vou ter que perguntar para Deus, Senhor, o que é que eu preciso? Eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero fazer parte do povo de Deus. Eu quero, o dia que eu sair daqui, eu quero estar nesse lugar. Onde Deus está com todo o seu reino. Então, para... O que é que eu preciso fazer? Então, Jesus, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. É uma coisa preciosa, gente. Se não tem valor para você, como que você vai fazer esforço Gente, presta atenção. O reino de Deus é uma coisa preciosa. Aí, a pessoa chega na hora lá na maçonaria, porque ele, aquilo é precioso para ele. Aquilo é importante para ele. A pessoa faz parte de um negócio, né, é importante, eu não posso faltar, eu não posso chegar atrasado. Olha, no exército era uma carreira militar, eu tinha promoções para alcançar, e etc, etc. Aquilo era importante para nós. Eu não podia chegar, eu não podia ser punido. Eu não podia ser punido. Eu tinha que fazer um esforço, né? O reino de Deus, ele é importante para você? Se ele é importante para você, se ele é uma coisa preciosa, e você não tem feito esforço nenhum, quer dizer que você está menosprezando, você está desprezando, falando, não quero isso não. Amém? Houve pessoas, o caso de Judas, que por falta de entendimento, trocou o reino de Deus por 30 moedas. Acontece também. Às vezes a gente, por falta de entendimento, né, o reino de Deus está sendo colocado à nossa disposição. Assim, você quer fazer parte do reino de Deus? Não, eu acho que melhor é, eu vou sair, eu vou viajar, eu vou isso, eu vou aquilo, tal, etc. Não, não quero não. Eu quero Esaú. Eu quero um prato de comida, daquele gostoso, tal. Bom, fizeram um prato de comida e deram para ele. O outro, Jacó, queria o reino de Deus. Então, nós só vamos encontrar Deus aonde? No reino de Deus. E para encontrar, eu preciso buscar, eu preciso achar, encontrar, entender que isso é importante para mim. Amém? E é por isso que você deixa pai, você deixa mãe, e é por isso que você renuncia tanta coisa. Você renuncia tanta coisa. Ou não renuncia? Ou não renuncia? Aí você poderia falar, pô, até agora eu não renunciei nada. É por isso também que você não achou. Até agora eu não tenho renunciado nada. Mas também não achei. Né? Então, tem que buscar, considerando que o reino de Deus é importante. Ele é importante demais para mim. Amém? A minha vida está nas mãos dele. A minha vida depende dele. Eu não sei mais viver sem ajuda, o conselho, eu não sei mais viver sem Deus. O reino de Deus, ele é muito precioso para mim. É uma coisa que eu encontrei e eu não quero perder. Então ele compara que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. É uma coisa preciosa, escondido num campo que um homem achou, estava escondido. O reino de Deus está escondido dos nossos olhos. Deus falou, bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês estão vendo. Bem-aventurados os vossos ouvidos, porque o cego não vai achar o reino de Deus. Porque é cego. E ele manda então que a gente vá e abra os olhos que que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo os seus olhos para mostrar para você, olha, tem algo precioso e que você está... Tudo indica que você não quer. Tudo indica, pelo pouco caso, pelo desprezo, indica que você não quer. Amém, gente? Eu tô... Eu estou explicando o Evangelho. Que quando a gente quer uma coisa, que a gente tem de que é preciosa, um jovem que eu conheço, às vezes você sai daqui, e vai encontrar com seu namorado, com a sua namorada, lá no outro país. É porque você gosta, porque você aprecia, você é uma coisa boa. Se nós entendermos que o reino de Deus, ele é precioso para nós, mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. Aí, né, por causa de um contrato financeiro, onde existe a possibilidade de nós ganharmos um dinheiro bom, a gente viaja, vai longe, a gente, ó, se tem que chegar lá, uma hora a gente chega meio-dia para poder não errar. Um contrato onde vai ter um lucro razoável. Ó, você vem aqui falar comigo, aqui aonde? Na China. Sai daqui, vai lá na China. Traz um intérprete, faz tudo. Por quê? Porque é alguma coisa que para nós tem importância. E aí a gente deixa tudo, desmarca qualquer coisa. Se tem o sepultamento da mãe, ele vai só no velório, eu tenho que viajar, a senhora vai desculpar. Amém? A senhora vai desculpar, mas eu não posso perder esse contrato. Não posso perder isso. O reino de Deus, Deus precisa ser alguma coisa que nós consideramos importante, senão nós não vamos buscar. Não, nós não vamos atrás. Aí ele fala aqui, então, que os céus, o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num canto que um homem achou e escondeu. Ele pegou e falou, é tão importante isso que eu vou proteger. Eu não posso perder isso aqui. E foi. Pela importância que ele deu, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele largou de tudo que ele podia fazer. Desfez de todos os seus bens para comprar aquele tesouro. Para comprar aquele campo. Porque o tesouro estava lá no campo. E ele falou, eu vou fazer, porque aquilo é muito importante. Quando eu vi o tesouro, eu falei, isso aqui é rico demais. Eu vou fazer tudo. Foi, vendeu tudo que tinha, foi e comprou. Outro sim, o reino dos céus É semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola, foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Por que que ele comprou aquela pérola? Ele sabia que aquela pérola, nas mãos dele, ela era negociante. Ah, eu vou ganhar dinheiro com essa pérola. Eu vou ganhar dinheiro com essa pérola. Ela é muito preciosa. E a pessoa que comprou, é a mesma coisa assim, mais ou menos assim, mas como é que eu poderia dizer? Uma pessoa que mexe com comércio, mexe com venda de lote, e etc. tal, aí tem um lote ali muito bom. Ele já verificou na prefeitura, lá é o gabarito, né? Vamos dizer assim, pode construir prédio até de 20, 30 andares, e etc. E ali está uma oportunidade de ele ganhar uma boa nota. Se ele comprar, a senhora não quer vender. Ele vai e pega as pessoas que têm pouco entendimento, pouco conhecimento. Comprou o lote, porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro com aquele lote. Eu comprou, né? E ele sabe, eu vou vender tudo que eu tenho para comprar esse lote. Porque eu sei que esse lote na minha mão vai ganhar, eu vou ganhar dinheiro. Se nós soubéssemos que Deus é muito importante para nós e que nós iríamos ganhar muito com Ele se nós tivéssemos, nós iríamos largar tudo para ter Deus. Nós iríamos fazer todo o esforço para ter Deus. É porque a gente não imagina a importância, o valor que tem Deus. Jesus sabia o quanto Deus era importante. Jesus sabia. E a hora que ele conquistou aquilo, na hora que ele adquiriu aquilo, com certeza, ele não trocou por nada. Amém, gente? Vocês concordam que a gente quer Deus, mas ainda não, parece que não caiu a ficha. A gente quer Deus, mas parece que a gente ainda não entendeu a importância que Deus tem, a grandeza dessa pessoa, né? A glória dessa pessoa. Hoje não tem general. Não tem ninguém, nem nada nesse mundo que possa comparar, que tenha a glória de Deus, a grandeza, o poder, a autoridade, a capacidade de Deus. Deus é muita coisa. Amém, gente? Amém. É muita coisa. Agora vem a fé. Se eu não acredito, eu não vou atrás. Mas se eu acredito... Não, eu preciso achar isso, eu preciso encontrar isso. Eu preciso encontrar, amém? Aí sim, eu vou deixar tudo, eu vou largando, eu vou... Tudo que me atrapalhar, tudo que estiver me atrapalhando, tudo que estiver sendo obstáculo, porque eu quero Deus. Amém? Então a diferença está em eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Amém, gente? Aí você poderia pensar, mas eu já achei. Então, eu já tenho. Então, retiro as minhas palavras. Eu retiro as minhas palavras. Se você percebe que ainda não, parece que ainda falta alguma coisa. Vamos fazer tudo o que for possível. Tudo o que for possível. Se tiver que orar de cabeça para baixo, vamos orar de cabeça para baixo. Né? Se tiver que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Tudo o que puder fazer. Aquela pessoa, ela vai encontrar Deus. Porque ela, o esforço dela vai ser considerado por Deus. O esforço dela, ela, amém? Ela faz tudo, tudo para ter Deus. Amém? Vocês concordam? Vamos, Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Versículo 1.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus.
Amém. Repete.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz.
Amém. Então, para um pouquinho. Então, está aqui umas coisas que a gente precisa. O que, que a gente precisa aqui? O que, que nós precisamos aqui? Vamos lá. Alguém fala para mim. Hã? Ó. Vai ler mais uma vez. E eu vou perguntar de novo. Vamos lá.
Filho meu.
Filho meu. Pai chama você de filho, filhinho, tal, etc. Né? Né? Filho meu, presta atenção. Meu filho, presta atenção. Amém? Ele trata a gente como filho. Se aceitares as minhas palavras, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, o que mais?
Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz.
Então, o que, que eu vou precisar aí, Dariel? Como? Não. Tem coisa, eu sei, tem alguma coisa que eu preciso. Vou precisar de sabedoria. Vou precisar de inteligência. Senhor, né? Senhor, tem misericórdia. Me dá sabedoria. Me dá inteligência. Né? Quantas vezes eu já orei para Deus, falei, Senhor, arruma outra pessoa mais inteligente. Entendeu? Eu tenho vergonha. Arruma uma pessoa mais inteligente para falar do Senhor. Eu preciso de inteligência. Amém? Ué, o Espírito de Deus é inteligente. O Espírito de Deus é sábio. O Espírito de Deus é inteligente, é sábio. Se eu tiver, eu tenho inteligência. Eu sou uma pessoa inteligente. Amém? Sabedoria. Sabedoria, gente. É coisa muito preciosa. É aquilo que você faz, às vezes, às vezes lá, a mulher, na comida, no fazer das coisas, precisa de inteligência. O jeito, às vezes, até de... Tudo aquilo é inteligência, tudo isso é sabedoria. O pedreiro lá na construção, o ferreiro lá no seu trabalho, tudo você... Uma pessoa com Deus exerce aquilo com muito mais sabedoria. Então nós precisamos, Senhor, abre os meus olhos, põe luz na minha ignorância, me faz uma pessoa com mais sabedoria, com mais entendimento. Eu sabendo disso, eu sabendo que eu vou precisar disso, dessas coisas, filho meu, se aceitar as minhas palavras, etc, etc, para fazeres atento à sabedoria do teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento, pá, 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 se, versículo 4, como prata a buscares e como a tesouros escondidos procurares. Então, eu sabendo que é muito preciosa a inteligência, a sabedoria, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus. Você não precisa ser doutor, não precisa ser advogado, você não precisa ser nada. O conhecimento de Deus não depende de curso, não depende de escola, depende de Deus. Se você encontrar Deus, você encontrou tudo isso aqui. Aqui está em Provérbios, aqui está. Mas, o que que Jesus entendeu? Eu vou ter tudo isso se eu tiver Deus. Então eu vou concentrar todo o meu esforço em encontrar Deus. Porque a hora que eu achar Deus, eu achei a sabedoria. A hora que eu encontrar Deus, eu achei a inteligência. A hora que eu encontrar Deus, eu achei o entendimento. Amém? Eu achei a luz. Eu achei todo o tesouro, estava ali escondido. Amém, gente? Então, eu não preciso me matar por fazer, por uma coisa só. Eu vou buscar Deus. Amém? Senhor, como é que eu faço, então? Mas esse esforço precisa existir. Foi meditando na palavra, foi pensando aqui que Jesus descobriu. Mas peraí, será que eu vou precisar? Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Porque nele está escondida todo o tesouro, toda a riqueza está escondida em Cristo. Quando você encontrar, ali você encontrou tudo. Agora, se eu preciso usar provérbio, eu uso provérbio. Se eu preciso usar salmo, eu uso salmo. Se eu preciso usar, faço tudo que eu preciso encontrar, eu vou buscar. Vou usar todo recurso que eu puder usar. Amém? Então eu oro, eu clamo, eu quero um sonho, eu pego uma visão, eu analiso uma coisa, eu analiso a outra, eu quero, porque o esforço concentrado numa coisa que eu quero e que eu busco, que é Deus. Bom, a hora que eu encontrar, eu encontrei todo o tesouro, toda a riqueza, tudo está ali, naquele Espírito de Deus. Amém, gente? Amém? Então, não tem escatologia, não tem não sei o quê, não tem teologia. Tem? Você precisa buscar? Deus. Agora, como vai achar? Não interessa. Você bate aqui, bate ali, conversa com um, conversa com o outro, e tropeça, e cai, levanta, e tenta daqui, tenta dali, faz uma coisa aqui. Você vai chegar lá. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele falou, se você buscar mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o seu filho, mais do que a sua filha, mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, se você buscar, você vai encontrar. Amém? Porque o que importa realmente... Mas vamos imaginar agora, para poder deixar todo mundo animado, né? É a mesma coisa de uma carreira, uma corrida. A gente corre para chegar em primeiro lugar. Mas se eu chegar em terceiro, em quarto? Cheguei. Mas se eu chegar em 50? Cheguei. Mas eu corri para chegar em primeiro. Eu corri para chegar em primeiro. Ninguém corre, ninguém luta para perder, não. A gente luta para ganhar, a gente corre para chegar. Por isso é que ele coloca dessa maneira. Ele coloca assim, dessa forma. Para chegar até lá. Nós entramos numa carreira militar, por exemplo, a coisa vai afunilando, só chega lá no generalato alguns, muito poucos. Olha quantos entram e quantos chegam. Lá na corrida de São Silvestre, aquela multidão de gente, alguém vai chegar em primeiro lugar. Mas você, quando... Eu corri a corrida de São José, fui o último. Fui o último a chegar. Mas, corri a corrida. Corri a corrida. E se todo mundo caísse, eu chegaria em primeiro. Amém? Se todo mundo adoecesse, né, eu chegaria em primeiro. Pronto. Agora, quem ficou em casa não correu. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, e etc. Eu quero Deus. Amém? Eu quero falar com Deus, eu quero conversar com Deus, eu preciso de Deus, etc. E assim vai indo. Assim que a gente busca Deus. É assim que a gente busca Deus. Amém? Eu uso todas as minhas forças, as reuniões, o sonho dos irmãos, as visões dos irmãos, tudo que eu puder fazer, eu leio, eu não sei o que, eu vou usar todos os meus esforços possíveis. Não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro, né? Não, gritando não resolveu, vamos chorar. Chorando, não está dando certo. Vamos fazer alguma coisa. Para não ficar para trás. Mas Deus vai reconhecer o seu esforço. Deus vai reconhecer a sua luta. Deus vai reconhecer. Presta atenção, gente. E vê se isso não é assim. E vê se isso não funciona. Amém? E assim vai funcionar. Amém? Lucas, você concorda com isso?
Eu concordo. Concordo, sim.
É. Vou fazer mais uma pergunta para o Lucas. Por que você concorda?
Porque...
Você tem experiência própria?
É igual o senhor estava falando aí, eu estava pensando. É, eu estou aqui abrindo os olhos de você, por quê? Porque o senhor tem experimentado do que o senhor está falando, de buscar e conhecer o reino de Deus, visto que tem dado certo, e oferece para a gente a mesma coisa. Pelo tesouro que o senhor encontrou, o senhor está oferecendo a mesma coisa para a gente. E realmente a gente vê a importância que é o buscar o reino de Deus.
Amém. Vou fazer mais uma pergunta para você. Há um ano atrás, você buscava a Deus como você está buscando hoje?
Eu não buscava a Deus.
Mas você assistia as reuniões, não assistia?
Mas eu não buscava a Deus. Eu nunca busquei a Deus.
E você acha que hoje você está...
Eu acredito que agora eu estou começando a entender o que é buscar a Deus. Estou começando ainda tem muito para me aprender.
E já tem quantos anos que você é crente?
Já tem uns 17 anos que eu sou crente.
17 anos. Uhum. Agora que o Lucas está começando a entender que precisa buscar a Deus. E que perdeu muito tempo sem buscar a Deus. Mas isso é normal, gente. Isso é normal. Agora, ainda vou ajudar mais um pouco. Pois é. Na verdade, não é que ele não buscava. Não é que ele não buscava. Ele estava no meio da multidão. Ele estava no meio da multidão. E a sorte é que ele estava no meio da multidão, a sorte é que ele estava ali no bolo, e vai daqui, vai dali, etc. Ele buscava Deus, mas muito pouco. Porque eu lembro dele nas reuniões. Então ele buscava Deus. Se você vem aqui, nem que seja para rezar, mas você está buscando a Deus. É. Se você assiste uma reunião ou outra, mesmo lá um salmo que você lê, uma oração que você faz, você já está buscando a Deus. Mas é porque lá fala assim, que você precisa buscar como algo muito importante. Você precisa colocar mais interesse. Você precisa ter mais vontade. É isso que Deus está falando. Que se você fizer... botar mais, você vai ser melhor para você. Deus fala para você, ele está incentivando você. Não é que o Lucas não buscava, não. É que o Lucas agora está começando a entender a importância. Né?
Porque quando... eu até falei que não buscava, por quê? Porque quando a gente lê e fala que o reino de Deus é semelhante de um homem que encontrou um tesouro e vendeu tudo, então eu nunca deixei nada por causa de Deus. Então, assim, aí, pelo que eu entendi da reunião, realmente eu não buscava. Mas, assim, eu estou entendendo o que o senhor está falando. Mas, perto do que é o reino de Deus, eu...
Amém.
Não fazia nada.
Nós vamos ter que ter umas 50 conversas, eu e o Lucas, para a gente... me ajudar, porque ele está começando a buscar a Deus e eu estou buscando a Deus há muito tempo. Então, para me ajudar o Lucas, muita coisa, quer ver? Um detalhe. Alguém chegou para Jesus e disse para Jesus: eu tenho, eu não mato, eu não roubo, eu amo meu pai, minha mãe, eu primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro, eu faço isso. O que, que Jesus falou para ele? Está faltando só uma coisa: vai, vende tudo e dá para os pobres. Ele entristeceu. Não é, Jesus não foi mal educado com ele nem nada. Só mostrou para ele o seguinte: se você vender tudo e dar para os pobres, você vai dar um salto enorme. Mas você não é capaz. Então, o Lucas fazia aquilo que ele era capaz. Ele fazia aquilo que ele era capaz. Mas hoje, ele está sendo capaz de fazer alguma coisa a mais. É isso. Às vezes você pega, você põe assim, ó, presta atenção. Não, eu não vou faltar, eu não vou chegar mais atrasado na reunião. Eu não vou chegar. Se Deus quiser, eu não vou chegar. Você acha que você vem em todas as reuniões, você vai chegar na hora? Mas se você não, se você relaxar, você nem vem mais. Se você se esforçar, você vai diminuir bastante os atrasos. Você vai diminuir. É isso, é assim que busca Deus. Então, eu estou aqui afirmando para o Lucas que ele, o que ele está fazendo hoje é simplesmente esforçando um pouco mais. Esforçando um pouco mais. Né? Agora, depois que a gente chega aqui, Deus fala: não olha para trás, não olha para o lado. Você já chegou aqui, toca para frente. Não, foi muito difícil acostumar a chegar na hora. Por que, que eu vou atrasar? Foi muito difícil aprender a ler as Escrituras. Por que, que eu vou deixar? Amém? Deus te deu sonhos, visões, Deus te deu tanta coisa boa. Deus te fez, né, entender muitos mistérios. Por que então recuar? Por que não toca para frente? Então é isso que a gente está aqui tentando mostrar a vocês. Não é que vocês, não é que nós não estamos buscando a Deus. É que ele fala da importância que tem para você o reino de Deus. Que se você não der importância, você vai ficar parado. Um ano, dois anos, talvez até mais. Se não der importância, não vai tocar para frente. O que está te atrapalhando? Ou isso, aquilo? Procura resolver tudo que estiver te impedindo, te atrapalhando. Renova a minha força, Senhor. Abre os meus olhos, ó Deus. Ajuda-me, né, menina? Tal, etc., toca para frente. Não é que você não está buscando, é que você precisa se esforçar mais. É que você precisa considerar a importância do que você está deixando de buscar. Amém? Amém. Valeu? Deu para entender, Virginia? Você busca Deus quanto tempo, né, Virginia?
Muito tempo.
Amém?
Amém.
Mas e a reunião de hoje?
Nossa, tá, vai ajudar demais.
Pois é. Mas você não busca demais. Deus?
É, busca. Eu penso, mas busca. É igual o Lucas.
O que, que você
falou,
vem fazer
agora,
aqui?
Né? Agora que a gente está começando a entender muita coisa. O caminho das mangueiras fala muito bem disso. É. A gente vem aprendendo o que a gente vem andando, igual o pessoal vem andando. De repente a gente percebe que a gente alcançou já o entendimento, algum entendimento, né? Mas a gente percebe também que não tem nada ainda, que precisa muito. É. Nós precisamos muito de Deus. Precisamos achar Deus.
É uma coisa assim, é o tesouro, né? É uma coisa muito grande e que está sendo oferecido para nós e que a gente, quanto mais eu aproximo daquilo, eu vejo que parece que ele fica mais distante. Pela sua grandeza. Amém? É a mesma coisa de uma pessoa que vai, você vê o céu entrando lá no horizonte. Aí você fala, não, eu vou caminhar, vou chegar lá. E você vai caminhando, e você vai caminhando, e você vai caminhando, e o horizonte continua distante. O horizonte continua distante. Nós estamos buscando uma coisa que se chama Deus. É muita coisa, amém, gente? É muita coisa. É muita coisa. Deus. Você imagina uma pessoa que tem Deus, o que ele não é capaz de fazer? O que ele não é capaz de fazer? Eu fico, às vezes, irritado comigo, mas Deus, parece que está perto e eu não consigo pôr a mão nessa riqueza. Né? Que é Deus. Eu não só, mas eu não consigo desanimar, eu não consigo ficar desanimado, eu não consigo olhar, mas eu já cheguei até aqui, eu não quero jogar a toalha, não. O que que eu quero? O que que eu quero? Mais alto? Pode falar alto. E por que que os outros não falam? O que que eu quero? É o mesmo que você quer. Se você achar primeiro... Me ajuda. É o mesmo que eu quero. Vem, Chile. Né, Chile? Se você encontrar, Chile, você me chama. Porque o que eu quero também é o mesmo que vocês querem. Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Daniel não, Ender. Se você desanimar, acabou solteiro, crioulo. Crioulo tem mais saúde que os outros, sabia? Animado, mediocrático, inoxidável. Hã? Canta pra caramba. Hã? Amém, Senhor. Meu Deus, obrigado, Jesus. Realmente, é preciso que o Senhor mostre para nós que temos que subir mais, que temos que caminhar mais, que tem muita coisa a ser oferecida. Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de poder, está sendo oferecido a nós. Deus está sendo oferecido a nós. Vem e beba da água. Vem e coma. Vem e participe da mesa. Deus está sendo oferecido a nós. É o tesouro escondido. É a riqueza para ser achada. Amém? É o ouro. É a prata. que ainda não foram encontrados por nós. Deus, simplesmente Deus, Senhor, onde está o Senhor? No fogo, no vento, nos palácios, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Amém, aleluia. Não deixe, Senhor Deus, que a gente desanime. Diante da aparente dificuldade. Aparente dificuldade. Na verdade, o Senhor está tão perto de nós, bem pertinho. Jesus, quebra, Senhor Deus, essa separação, rasga esse véu e me faz te ver, faz com que os meus olhos possam te ver, faz com que os meus olhos possam te ver, Jesus. Amém. Deus abençoe. Abraço, teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.